autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema Marcas de Amor. Um garotinho tinha uma cicatriz horrível no rosto e os colegas de seu colégio o discriminavam, o rejeitavam e nem falavam com ele, muito menos sentavam-se ao seu lado. Na realidade, quando os colegas o viam, franziam a testa devido àquela cicatriz muito feia. Então a turma se reuniu com o professor e foi sugerido que aquele menino da cicatriz não frequentasse mais as aulas. O professor, claro, achou injusta a medida e levou o caso à diretora do colégio. A diretora ouviu a reclamação e apenas disse que não poderia tirar aquele aluno do colégio e que conversaria com ele para que fosse o último aluno a entrar na sala de aula e o primeiro a sair. Desta forma, nenhum aluno veria o seu rosto, a não ser que olhassem para trás. O professor achou magnífica a ideia da diretora. Sabia que os alunos não olhariam mais para trás. Levado ao conhecimento daquele aluno, a decisão foi imediatamente aceita, mas com uma condição: que ele se dirigiria à frente daquela turma para dizer o porquê daquela cicatriz. Todos concordaram e, no dia marcado, o menino entrou na sala, dirigiu-se à frente e começou a relatar sua história com riqueza de detalhes. Amigos, eu entendo vocês e também acho essa cicatriz no meu rosto muito, muito feia, mas ela tem uma história. Eu quero contar para vocês. A minha mãe era muito pobre e, para ajudar na alimentação da casa, ela lavava, passava roupa para algumas pessoas. Naquela época, eu tinha 8 anos de idade. Na minha casa, havia mais 3 irmãozinhos, um de 4 anos, outro de 2, e minha irmãzinha com apenas alguns dias de vida. O silêncio na turma era total. Havia um alerta. Eles estavam atentos à história. E ele continuou. Foi aí que, não sei como, a nossa casa, que era muito simples, feita de madeira, começou a pegar fogo. A minha mãe correu até o quarto em que estávamos, pegou meu irmãozinho de 2 anos no colo, eu e meu outro irmão pelas mãos, e nos levou para fora. Havia muita fumaça e as paredes, que eram de madeira, pegavam fogo, estava tudo muito quente. Minha mãe colocou-me sentado no chão do lado de fora da casa e disse-me para ficar com eles até ela voltar. A mamãe saiu correndo para pegar minha irmãzinha, que continuava lá dentro da casa em chamas. Só que quando ela tentou entrar na casa, as pessoas que estavam ali não a deixaram entrar e a minha mãe gritava desesperada: "A minha filha está lá dentro! A minha filha está lá dentro!" Vi no rosto da mamãe o desespero intenso. O sofrimento era grande enquanto gritava, mas aquelas pessoas não a deixaram entrar para buscar minha irmãzinha, que estava morrendo lá dentro. Foi aí que tomei a decisão de pegar meu irmão de 2 anos, que estava em meu colo, e o coloquei no colo do meu irmãozinho de 4 anos, recomendando que eles não saíssem dali até eu voltar. Saí e passei por aquele monte de gente sem ser notado, e quando perceberam, eu já tinha entrado na casa. Havia muita fumaça, estava muito quente, mas eu tinha que pegar minha irmãzinha. Eu sabia o quarto em que ela estava, e quando cheguei lá, ela estava toda enrolada em um lençol e chorava muito. Naquele momento, vi caindo alguma coisa vindo de cima, e eu achei que era o telhado que estava desabando. Então me joguei em cima dela, protegendo-a. E aquela coisa quente era parte da madeira do teto em brasas, que se encostou no meu rosto, ferindo-me e causando essa cicatriz enorme. A turma estava silenciosa, atenta, reflexiva com a narrativa daquele garoto. E então ele continuou: "Vocês podem achar essa cicatriz muito feia, mas tem alguém lá em casa que a acha linda, e todo dia quando eu volto para casa, ela, a minha irmãzinha, me beija, porque sabe que é marca de um grande amor." O silêncio na sala foi quebrado com o som daqueles que choravam, sem saberem o que iriam fazer ou dizer. Então, humildemente, o garoto foi para o fundo da sala e sentou-se. Alguns alunos se levantaram, foram em sua direção e o abraçaram sem conter o soluço que vinha daqueles corações envergonhados. Ao longo da vida, vamos adquirindo algumas cicatrizes que são originadas de feridas. Nem sempre essas cicatrizes são visíveis. A maioria delas não se vê. No dia a dia, às vezes, até mesmo sem percebermos, estamos abrindo feridas e gerando cicatrizes em pessoas que até mesmo amamos, seja com palavras ou ações. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo adquiriu muitas cicatrizes em suas mãos, seus pés, no tronco e na sua cabeça. O pecado exercia um peso sobre nós e teria nos esmagado se Jesus, o Filho de Deus, não pulasse sobre nós, protegendo-nos dessa fúria. Ele levou sobre si as marcas que eram destinadas a nós, e isso gerou muitas cicatrizes nele. Aquelas cicatrizes eram nossas, mas ele, protegendo-nos, ficou com todas elas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas cicatrizes nós fomos curados, afirmou o profeta Isaías. Essas também são marcas de amor. Numa reflexão muito lúcida, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,14: o amor de Jesus Cristo nos constrange, e interpretamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É maravilhoso saber que, para Jesus, você é a pessoa mais importante deste mundo. E ele prova isto mostrando-nos as cicatrizes que adquiriu por nossa causa. Por favor, nunca se esqueça disso. Deus o abençoe. Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.